Fala, Iagão. Fala, Gu. Prazer estar aqui com vocês, hein?
Jean, primeira coisa, vamos contar a sua história, velho.
Iagão, cara, eu sempre tive vontade de fazer educação física. Sempre, cara. Mas nunca fui atrás. Nunca corri atrás para estudar. Sempre fui trabalhar. Meus pais também não tinham muita condição de pagar a faculdade. E aí eu falei, pô... Ah, dinheiro, molecão novo, né? O dinheiro que tinha que ia comprar carro, queria comprar moto. Aí acabei sendo pai, com duas crianças no lombo, com um filho no lombo. Falei, bom, o negócio agora é estudar. Trabalhava com caminhão, viajava. Bem, preciso sair dessa estrada.
Mas
você
trabalhou bastante tempo?
Bastante, 10 anos.
10 anos?
10 anos, bom, viajando.
Mas sempre, desde moleque, você quis educar.
Sempre, sempre gostei de esporte, e sempre futebol, sempre girando em cima do futebol. Aí você acaba não conseguindo jogar, você acaba partindo, vamos pro físico, tá no meio, sim, arruma um lugar pra dar, no gandula. Mas aí eu entrei pro mundo da corrida. Aí o mundo da corrida me despertou mais vontade ainda de fazer.
Você já estava estudando quando você conheceu a corrida?
Não. Conheci a corrida, não tinha intenção de estudar.
Quando você entrou na faculdade? Que ano foi?
Eu entrei em 2017 na faculdade. 2016 na faculdade. Comecei a correr em 2014, 2015. E aí a corrida me apresentou alguns professores, né? E eu me apaixonei pela corrida e aí eu quis. Realmente, eu falei, não, é a educação física, se eu for estudar, é educação física. Um amigo em comum da corrida falou, vou começar a estudar, vamos lá fazer?
Falei, foi o estímulo.
Agora é a hora de eu mudar da minha vida,
Quando você começou?
Eu tava com 30 anos, 31, 30 anos, 30 para 31 tava, quando comecei.
Hoje você tá então com?
Tô com 36.
36 anos. E você já tá formado agora?
Eu tô formado agora.
Legal, você formou esse ano ou ano passado?
Me formei final do ano passado. Me formei em licenciatura há 4 anos e a bacharel no final do ano passado.
Tem os dois, já. Que da hora, cara. Na faculdade, você teve bastante coisa de corrida?
Muito pouco, Iago.
Por quê, né?
Então, muito pouco.
Tudo errado na faculdade.
Muito pouco, cara. Assim, a gente teve bastante. Teve a matéria do atletismo, né? Mas você se aprofunda muito. Se aprofunda o que é uma maratona. Quantos quilômetros é uma maratona? Simples, só.
O básico.
O básico, bem o básico.
Eu, na minha faculdade, eu tive atletismo. Você chegou a ter?
Tive aula.
Tive aula. Bem basicão.
O Cláudio, nós tivemos aula com o Cláudio, ainda ele é medalhista olímpico. Medalhista olímpico, Cláudio. Tive uma aula de atletismo com ele. Foi uma experiência tanto para mim, né? Mas, assim, se aprofundar, saber o que é a fundo, sabe? Saber a fundo mesmo do assunto, a faculdade muito pouco. Eu acho que a faculdade em si de educação física é muito... Você tem que se aperfeiçoar depois.
Por fora.
Tava conversando isso com o Renan, outro professor amigo nosso. E falando agora de fisiculturismo, cara, na faculdade eu particularmente não aprendi quase nada.
Eu não tive nada também.
Quase nada. Eu tive quase.
Não existe, não.
Treinamento resistido, a única coisa que eu tive foi um professor que ele ficava, entre aspas,
que gostava do assunto.
Gostava do assunto, mas ele ficava enchendo linguiça, falando só tipo sistemas. Ah, é o pirâmide, sistema pirâmide. Aí ele inventava uma história toda pra falar do pirâmide, mas era só falar, sobe e desce, entendeu? E aí eles, não, coloca lá biomecânica no meio, contas que não é necessário, entendeu? Ou seja, eles enfeitam pra falar que sabem, mas que não é necessário. Tudo bem, ele pode saber real, mas não significa que...
Eu acho que ele precisa de um plano de aula, né? Ele precisa encher a aula dele, então ele vai... Ele vai enchendo a aula dele com umas coisas que na hora de você pôr na prática,
você não vai usar.
Não vai usar.
E outra coisa, outro ponto é aquele que quando você vai pra faculdade, você pensa assim, não, agora eu vou ver o que eu quero. Aí a pessoa chega, putz, não é. Não é. E aí a pessoa tem que buscar fora. E você ficou fora?
Busquei fora. Fiz dois cursos de corrida e um curso de triatlo.
Top. Você corria? Mas maratonas?
Corri. Tenho 5 maratonas já.
De 42?
42. 5 maratonas de 42 e uma outra de 62.
Nossa. Aí, como é?
Quantas
assim, etapas, assim, ó? Do começo, meio, então, final?
Eu comecei a... Muita gente começa a correr... Eu comecei a correr para emagrecer. Porque quando eu tive meu menino, eu engordei bastante. Aí, lá, aquele negócio, vai jogar bola, você não aguenta mais jogar. Falei, bom, então... Vou fazer um preparo físico, vou correr. E isso eu comecei a gostar da corrida. E a primeira prova minha já foi de 10, não foi nem de 5, porque o pessoal começa lá, uma prova de 5, aí pula para 10, de 10 para 21, de 21, aí pensa nos 42.
Sim.
E eu caí já na de 10, caí na besteira dos amigos, não, vamos na de 10, você aguenta. E já fui na de 10. E logo em seguida, mas como eu tinha um volume grande de treino na semana por querer emagrecer, não era nem por específico, eu não sabia nem o que era pace, não sabia. A primeira corrida minha, o cara falou, você fez pace de não sei quanto. Eu falei, mas que é isso? Eu não sabia o que era.
Eu só corria.
Eu tinha um tênis, mas
gostava,
eu só corria. Então, e hoje eu fiz a primeira prova minha, foi em Bauru. Eu fiz a primeira prova de 10, eu fiz em 47 minutos. Se você parar para pensar com um iniciante, com um primeiro, é um puta de um tempo bom, sabe?
Sim.
47. E os caras, pô, que legal, você foi em 47 minutos, cara, pense de tanto, 4,40, 4,40 e pouco. Como é que é isso? Aí que um cara foi me explicar o que era, que eu não sabia.
Explica pra galera o que é.
O pace, que é? O pace é um minuto por quilômetro. Ah, eu fiz 5 minutos 1 quilômetro.
Entendi.
Ah, eu fiz 7 minutos 1 quilômetro. Então você divide por quilômetros, aí você vê o minutos. Então o pace é esse.
Eu lembro uma rápida época da minha vida que eu fiz treinamento de corrida. Eu ia todo sábado no parque ecológico e aí eu fazia 5 km. E esse 5 km eu fazia em 55, 60. Pra você ver que meu condicionamento nunca foi disso, entendeu? E para você ver como o teu tempo era bom para iniciar.
É isso, entendeu? E aí, eu sempre gostei de corrida longa. Aí eu fiz eu acho que umas 4, 5 meias maratona em São Paulo, Bauru, Marília. Aí depois eu fui pro Rio, na Maratona do Rio. A primeira Maratona do Rio também, fui muito bem. Não sabia como era, treinei muito. É a maratona, é o que eu falo, quem quer correr, começa de baixo, porque não é brincadeira. Muita gente escuta, ah, o fulano correu maratona, ah, o fulano correu, eu corro também. Não é brincadeira.
Não.
Como que é o treinamento para maratona?
O Gu, é muito intensivo, cara. Eu falo, hoje eu tava mostrando a foto para uma aluna minha, e falou, ó, como que... eu tava com 72 quilos, comia feito um leão e não engordava, porque a semana é muito intensiva. É 5 dias na semana.
Mas você chegava a fazer a prova inteira, por exemplo? Treinar?
Não. Treino, você for fazer montar uma planilha, você não chega aos 42. O máximo que você coloca aí para o aluno é 34, um volume bom da semana. Se você tirar um pouquinho do volume da semana, você joga um longão para o final de semana, você joga uns 34. Mas é o que dá a resistência é o volume que você põe na semana. Então na semana eu corria 10 na segunda, 15 na terça, 18 na quarta, descansava a quinta, na sexta corria mais 10, no sábado fazia 28.
Entendi.
Então tinha um volume grande de quilometragem na semana.
Só corrida? Você fazia
só
musculação?
Só corrida. Não sabia o que era musculação. Não sabia o que era.
Legal.
Entrei na faculdade, aí corri a primeira, a segunda, aí fui para a faculdade. Aí na faculdade eu comecei, a correria do dia começou a me cansar e sentia fadiga. Aí o professor meu da faculdade falou, ó, se não fortalecer, não vai conseguir. Aí que eu entrei, aí que eu vi que realmente, se você não fortalecer, se você não tiver um trabalho de base na academia, pelo menos eu falo assim, ó, o corredor não precisa de um trabalho de força excessivo. O corredor precisa de um trabalho de fortalecimento intensivo.
Uhum.
Ele precisa estar forte. Ele precisa estar bem fisicamente.
Você sentia dor? Tipo, joelho, essas coisas?
Não, joelho, graças a Deus, nunca senti nada. Eu sentia muita dor, coxa, quadríceps, panturrilha.
Muscular.
Né? É, muscular. Muscular. Você, por mais que é forte a corrida, você sentia a falta da musculação.
Você vê que é legal, né? Porque o Ria corre, né? E tá sabendo que ele foi pra musculação com a intenção de fortalecer, né?
É.
E aí, às vezes, falou que nunca tinha ido antes, né?
Nunca tinha ido.
Que a ideia, vai tá na cabeça de todo mundo, que a musculação vai lá pra ficar grande, forte.
Isso,
forte,
a minha, é o que eu falo. Eu falo
na verdade, não é.
Eu falo pra todo mundo, a minha cabeça de musculação, os caras falam, ah, os caras falam, não, eu quero ficar forte. Ah, eu achava que eu ia lá uma semana e ia sair igual no Chula. Ah, imagina. E sabe o que é engraçado, Iago? Eu falo assim, eu vejo você, Kogu, se a gente tem um treinador e seguir o que ele fala, cara, dá muito certo.
Dá muito certo.
Eu vou contar um negócio pra vocês. Eu tava no Rio, fiz um planejamento, a maratona que eu tava mais bem fisicamente, melhor fisicamente, tava voando. Foi a que eu fui mais, foi a pior. Foi a pior minha. Eu mudei a estratégia, acabei correndo muito forte os 21 primeiro, e deixei para manter nos últimos 21. Eu quebrei, tive câimbras e eu tava voando. Se eu tivesse mantido no outro ano, eu peguei um treinador e o treinador meu passou todos os tempos. Na prova, eu tava no Rio no sábado, corri no domingo. No sábado ele me ligou e falou assim: ó, vamos mudar a estratégia. Falou, você vai fazer isso, os 10 assim, os 20 assim, os 30 assim. Falei, mas por quê? Falou, porque no outro sábado você vai correr a ultramaratona, 62. Falei, não, você tá louco? E eu vindo cansado dos treinos, vindo esgotado. Pra mim, corria maratona e ficava um mês parado sem correr pra limpar. Ele falou, não, vai que vai dar certo, confia em mim, faz o que eu tô falando. Falei, cara, não vai dar, cara, não vou conseguir correr. Ele falou, você vai correr assim, 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 você vai dar. Você vai fazer nesse tempo a maratona. Cara, Iago, naquilo eu entendi o que é um treinador, entendi o que é um personal, entendi o que é. Um cara que estudou para aquilo. O cara catou, falou: não, vai fazer isso. Eu fiz exatamente o que ele fez. Eu terminei a prova no tempo que ele queria, voltei para Pederneiras na terça-feira, treinei na quarta, na quinta, no sábado, e eu só fui para a ultra porque a ultra era dele, ele ia fazer. Mas ele estava machucado, ele passou a inscrição dele para mim.
Entendi.
E aí foi, cara, terminei a ultra dando risada, 62 dando risada, tranquilo assim, ó, correndo tranquilo.
Como é a cabeça durante a corrida? Porque é longo.
Não.
Quanto tempo você faz 62?
62 deu 6 horas 54 minutos.
Imagina, 6 horas e 54 minutos.
Correndo.
No
meio do
mar. Passa na cabeça.
No quilômetro, eu lembro até hoje, no quilômetro 48, você cortava uma fazenda, e era um estradão assim, ó, sem uma árvore, sem nada. Um estradão que você olhava, você não via o fim dele. E ali eu comecei a chorar. Ali eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Era um meio-dia, e eu tava com. A gente levou uma mochila, né? Um canonback. E eu tava com meu celular, peguei meu celular e liguei pra minha esposa. Falei, ó, vai conversando comigo, porque eu não tô conseguindo, eu vou parar. Ela, não, vamos, que parar o quê?
E você sozinho no caminhão, você conseguia ver?
Não, sozinho. Tem trechos lá da outra, como é mato, trial, então você não.
Você acaba,
é o mesmo caminho pra todos.
Mas um vai mais frente,
um vai mais atrás, você tromba um, de repente você passa um, de repente um te passa. Mas tem horas, o tempo inteiro você sozinho. E eu falo, Iago, muita gente está muito bem preparada fisicamente para correr a maratona, mas não está psicologicamente. Treinar, todo mundo tem que treinar. Eu tenho um aluno, até treinei ele para uma maratona, e ele, medo da maratona. Cara, e os treinos dele voando. Chegava na prova, ele sentia. Falava, cara, não é possível. Era o medo. Chegava no meio, ele, não vou conseguir. Uhum. Então, você tem que estar muito bem. Essa que eu falei para você, essa maratona que eu estava muito bem e eu quebrei, na outra, eu fui com a GoPro, fui filmando o trajeto, como meu treinador tinha mudado a estratégia, eu levei a GoPro, fui filmando e fui muito bem, melhor que o tempo. E no quilômetro que eu quebrei, ainda tem um vídeo. Eu falei assim, ó, aqui ano passado eu quebrei, este ano, ó, eu olhava no relógio, estava 4,40, 4,50, quilômetro 36, entrando em Copacabana ali. Então, a cabeça sua tá bom, você tá, você vai embora. Mas claro que tudo tem um treinamento por trás, né? Só com a cabeça boa que você vai se enfiar nisso aí, não.
Dentro do percurso inteiro, o mais difícil é o começo? Saber que ainda tem mais 50, por exemplo? Ou é no final saber que tem ainda falta 5? Ou
Iago,
tudo é difícil?
Iago, o começo é difícil. Por que que eu falo que o começo, todo mundo fala da maratona, é os 30. Chegou nos 30. Eu concordo, chegou nos 30, parece que tem uma chavinha que te desliga, que você fala, puta merda, falta 12. Mas o começo é difícil por quê? Porque o começo é empolgação. O começo você tá...
Então você tem que se segurar.
Isso, exato. Você tá tranquilo. Puta, você tá... Como você vem de uma bateria de treino, você tá, pra quem tá treinando bem mesmo...
O começo é tranquilo.
O começo... E aí é muita gente junto. Que nem eu larguei no Rio, a última maratona que eu larguei, com 16 mil pessoas. E a primeira maratona minha, você vê como que eu fui bem, cara. A primeira maratona minha, eu larguei, tinha 11 mil e poucas pessoas. Eu cheguei em 600 e pouco. Cheguei entre os mil.
Certo.
Então eu deixei quase 10 mil pessoas para trás.
É muito.
E a última que eu larguei com 16 mil pessoas, então tem todo tipo. Então você vê um cara ali correndo, você vai acompanhar, a hora que você vê, você tá acompanhando o pace dele. Mas o treino seu não é igual ao dele.
Exato.
A hora que você vê, você excedeu. Então você tem que estar com o relógio, tem que estar olhando. Por isso que eu falo, o começo, para mim, o começo é difícil.
A corrida é individual, né?
É individual.
É o seu peso, é o seu tempo.
É individual.
Né? Não ligar para quem está do seu lado. Né?
É diferente. Eu falo assim, é diferente. A gente combinar aqui nós três, ó, vai ter uma corrida em Bauru, 10 quilômetros. Vamos junto? Pô, vamos junto. 10 quilômetros a gente vai junto. E ainda é capaz de ainda dar uma. Mas dá. Agora 42, Gu, não dá pra ir junto. Não dá pra você falar assim, ah não, vamos junto, nós três estamos juntos, não dá. Eu fui nessa outra que eu fui, saiu um grupo, tinha um grupo de corrida de Jaú, chama Coruja, e saímos todo mundo junto. Mas o pessoal lá, eles têm uns que é mais devagar. E no quilômetro 20, 20 e pouco, eu senti que eu não ia conseguir acompanhar eles, porque o meu devagar eu estava sentindo minha lombar, sentindo minha coluna. E aí meu treinador, que estava de staff meu, porque tinha 4 pontos de apoio, então no segundo ponto de apoio ele falou assim, ó, não acompanha mais eles, ou você vai, ou você vai sentir. Ele fez uma massagem nas costas lá, jogou um spray e eu fui. E se eu tivesse esperado eles... Eu acho que eu não teria terminado a prova, eu acho que eu teria travado.
Aí você acelerou.
Aí eu acelerei, aí foi embora.
Você vê, né, que eu tão devagar,
pode ser pior.
Não, a corrida tem muito isso. Você fala assim, ah, maratona, ah, o 42, Gu, ah, mas você fez em, eu fiz em, vamos pôr, o melhor tempo meu, 3 horas e 39. Ah, mas 3 horas e 39, nossa, força demais. Pode ser. Mas se você fizer em 5 horas, é 5 horas você batendo o joelho no chão, 5 horas você batendo o tornozelo no chão, 5 horas você correndo com a coluna.
E tem estratégia. Perdão, não vou falar. Tem estratégia de, por exemplo, na subida você força mais ou menos ou não?
Ah, na subida eu
parto. Ou descida, assim? Né?
Eu gosto de firmar. Eu falo firmar na subida. Não é aumentar, não é dar um pique.
É tipo um controle.
É um controle. Então deixar cair. Na descida você dá uma soltada. Porque se você, na subida eu vou dar um tiro aqui para subir rápido, você morre. Ah, não, eu vou mais devagar, você sente, porque você inclina mais as costas, você vai demorar mais para subir ela. Então é o que a gente fala, esse treinador meu falava muito isso, firma. Não precisa diminuir, não precisa aumentar, só firma seu corpo e sobe ela do jeito que você tá vindo. Tenta subir do jeito que você tá vindo.
Na hora, porque eu corri meia já, né? Corri
então.
21.
Só que essa eu não sabia, hein?
Corri, sem estratégia nenhuma, era empolgação.
Pura,
fé. É igual hoje eu falou, cara, na minha corrida ali, ó, mantei meu ritmo e tal. Eu lembro que cheguei no 7, cara, vi a placa do 7 em Bauru. Falei, mano, ó, tem 14 de
caralho.
Falei, não, ali eu já tinha.
Mas tem uma plaquinha de quilômetro por quilômetro, eu nunca corri, né?
Então. Quilômetro por quilômetro. Na do Rio, Iago, é cada 2 quilômetros. Então isso, sua cabeça, você imagina, 2, 4, 6.
Mas existe 8. Alguma, sei lá, né? Eu falo cheat, é roubo, né? Roubo de você mental, eu falo, de eu só vou ter a próxima placa? Ou não? Não, você não costuma fazer assim, é não, vamos.
Eu acho que no começo, quando você começou a correr, eu acho legal fazer
isso, pode ser. Mas você sabe que o final que é o gratificante, né? Então, você sabe se você fala, pô, parar na próxima. Você foi lá, você pagou uma viagem. É por isso que eu falo que você tem que se preparar. Você, você fala assim,
muito decepcionante.
Então, meu treinador lá, o René, ele sempre falou, deixa pra quebrar nos treinos. Nos treinos você quebra a vontade. Força o que você tem que forçar, tudo nessa subida aqui, quer aumentar, aumenta, quebrou, você vai pra sua casa, toma água, no outro dia você treina de novo. Agora na corrida não dá pra errar.
Entendi.
Porque se você não chegar, e eu sou, Iago, eu peguei hoje, eu falo pra todo mundo também, hoje a corrida virou moda, virou um esporte conhecido. Eu peguei a corrida na minha época, corridas em Bauru, que era assim, os 300 primeiro ganha medalha, os 10 primeiro ganha troféu, os 300 primeiro ganha medalha, do resto, muito obrigado, tenta a próxima vez.
Tchau, cural.
Tchau, cural. Mas a inscrição era 15, 20 reais. Hoje, que eles viram comércio. Uhum. Hoje eles botam a inscrição a 160, 170 e medalha para todo mundo. Que eu não acho errado.
Te mostra que você foi.
É, te mostra que você foi, que você conseguiu vencer você. Porque eu falo assim, Iago, hoje a corrida é um esporte que te dá o prazer de você vencer você mesmo.
Sim.
É diferente do futebol. Como eu que nem eu falo pro Gu, a gente vem do futebol. Futebol você depende de mais 10. É você equipe, mais 10, é uma equipe.
Sim.
Então, hoje eu tô bem, mas meu goleiro tomou 2 frangos e perdemos o jogo. A corrida não, a corrida você tá bem, você vai embora. Você tá ruim, você perdeu você mesmo. Por isso que eu falo para muitos amigos que quem conhece o esporte individual se apaixona. Perde o prazer do coletivo,
uhum,
porque depende de você. Ainda mais quem tem a garra de querer ganhar, a vontade de ganhar.
É você e você.
É você e você, aquilo é a sua cabeça. Se eu não treinar hoje, quem vai ser prejudicado sou eu. Tá chovendo, vou treinar. Não vou treinar?
Sobre isso que você tá falando, eu... Para não falar que eu nunca corri, eu corri, só que foi uma... É um aplicativo que chama 99Run, não sei se já ouviu falar.
Não, isso não.
É um aplicativo que eles te mandam uma medalha se você comprova o que você fez, tanto na esteira ou na rua.
Ou na rua.
Aí eu tenho problema no joelho, meu menisco rompido, e aí eu tinha passado por uma cirurgia do intestino, enfim. Aí eu falei assim, eu vou correr 1 km e vou pegar essa medalha, só pra eu ter comigo que eu venci eu mesmo.
Sim, claro.
Aí eu peguei, aí eu fiz no pau, na esteira, no pau, o meu pau, né?
Não,
entendeu? Aí eu fiz em 6:02, mais ou menos. Pra mim foi excelente. Aí eu guardei a medalha que nem você falou. Guardei que eu me venci.
É uma realização sua. E eu falo assim, a corrida, porque eu treinei com o Beto de Jesus. Hoje ele é. Ele hoje não, né? Ele sempre foi profissional de corrida. E a Jaciane, mulher dele, também é profissional de corrida. De atletismo. Ela foi 8ª já na São Silvestre, São de Jaú. E eu treinei com eles e aí eu aprendi. Por quê, Iago? Porque assim, cara, a gente ia treinar lá no Municipal em Jaú na pista, ia treinar 8 horas da manhã. Eles tomavam café, acordavam, passavam na casa deles, tomavam café, ia treinar 8 horas, treinava 8 horas, acabava de treinar 9 horas, 9:15. Pum, ia, tomava banho, descansava, passava no fisioterapeuta soltava, ia pra casa, descansava de novo pra treinar à tarde de novo. Eu não, eu tive que montar no caminhão e sair de viagem. Voltava 11 horas da noite em casa.
Nossa.
Então, e igual a mim, eu acho que se você pegar uma corrida de 1000, eu acho que é 990. Acho que poucos são profissionais. Então, é difícil você comparar.
Então tem muito aventureiro mesmo.
É muito atleta, como que for, amador, a gente vai pôr amador mesmo, porque assim, é muito você brigando com você, porque hoje,
quem é difícil ter tempo,
pra treinar, assim, ter essa, esse foco, né? E outra, é tudo, eu falo assim, o esporte, tudo que você vai começar, você tem que começar da base. Eu comecei com a base já bem velho. Agora você vê um menino que corre, começou a correr, tem uma base da corrida em si mesmo, desde pequeno, tem uma...
E aí os educativos, de coisa que você faz?
Gu, é excelente, tem que fazer. Eu falar pra você, eu tô meio deixando de lado um pouco, mas eu fazia todo dia antes do treino, era 10 minutos educativo.
Rapaziada, valeu, hein? Tô saindo, tenho compromisso. Obrigado, Iago.
Valeu, obrigado pelo convite. Obrigado por
aí. Beleza. Não vou mais enrolar tanto, mas eu tenho uma pergunta que eu queria fazer, que é a alimentação.
Alimentação?
Pré-corrida, pós-corrida.
Iagão, o que, que eu falo pra você? A gente tem a alimentação regrada. Qualquer outro atleta tem que ter a proteína, tem que ter o carboidrato, tem que ter tudo. Mas antes de uma corrida longa, vou correr uma maratona, você tem que ter comido um carboidrato bem antes.
Mas esse carbo que você fala é o quê? Por exemplo, você antes da maratona, que
eu
você
sempre gosto de comer massa.
Massa?
Massa. Eu sempre como umas 12, umas 10 horas antes eu como massa. Um macarrão, uma lasanha.
Então, pera lá. Então, tipo, por exemplo, se a corrida é 7 da manhã.
Se a corrida é 5 da manhã, umas 7 horas da noite, umas 6 horas da noite,
você
eu já.
Comer bastante carbo. Aí é jejum.
Não, jejum não. Eu como uma. Aí depois eu tomo a proteína antes de dormir, alguma coisa. E acordo de manhã, como alguma coisa também, um pãozinho, alguma coisa não muito pesado. Pra você tacar, tanto você tem que ter a barriga meio vazia, né? Você não pode estar muito cheio.
Durante a prova?
Durante a prova não tem como. Você tem que levar o gelzinho, um gel.
E ajuda mesmo?
Ajuda. Iago. Então, cada 10 quilômetros, eu falo para meus alunos, cada 10 quilômetros é regrado. Não deixa de tomar. Porque é o que eu falo, não dá para arriscar. Na prova não dá para arriscar. Não vou tomar agora nos 10, toma nos outros 10. Em espaço de 5 quilômetros, você quebra, desliga sua chavinha. Você começa a sentir cãibras, você começa a sentir fadiga, então não dá pra errar.
Você já teve algum episódio desse?
Já, nessa
tipo, maratona. Deu cãibra?
Não, nessa maratona eu saí, eu fiz os 10 primeiros muito bem, os 21 primeiros muito bem. A hora que eu olhei o tempo dos meus 21, eu falei, caramba, velho, tô voando. Chegou nos 24, deu câimbra na primeira panturrilha. Nos 20, aí fui quicando. Foi quicando. Ela dá aquela fisgada, você vai indo, dá aquela voltando. Outra. Você vê que. Aí você vai ficar sobrecarregando a outra. Aí deu na outra. Nos 30 deu na outra. Aí eu fui mais capengando nossa. Mesmo, assim, bem capengando. Corria um pouquinho, respirava, dava uma caminhada para soltar. Eu teve um episódio que eu parei no meio fio, alonguei. Aí, mas o legal é que é muita gente ajudando. Eu tenho uma história desse dia, Iago. O rapaz passou por mim e falou assim, pô, aqui é um gel? Eu falei, não, é cãibra. Cara, o cara foi, de repente, eu alongando a panturrilha, mas isso alongando é rápido mesmo, 10 segundinhos. Uhum. De repente eu vejo o cara voltando, o cara foi, não sei se ele pediu para amigo, para alguém, voltou com geló, com spray de geló, me deu, falou assim, ó, pega aí. E saiu correndo, nunca mais vi o cara, não sei quem é.
Olha que da hora.
Não sei. Não, não
faz... Mas tava ali pra ajudar mesmo, porque ele se colocou no seu lugar.
O cara corredor. O cara foi e voltou naquela avenida grande, aquele monte de gente. Não sei se tinha alguém lá na frente ou era um. Ele foi, pegou, e eu tô voltando a correr meio mancando, ele volta, dá o gel na minha. Dá o spray na minha mão, falando assim, ó, usa aí. E foi embora. Virou as costas e saiu. Pois.
Na tua bolsa é pesada?
Na maratona eu não levo nada.
Nada.
A gente coloca tipo um cinturão aqui, que eu coloco o gel, o número, é um cinturão que a gente prende o número, né, do corredor.
Não porque é... se for de mochila,
é que, porque assim, a maratona, ela, cada 2 quilômetros, ela tá um ponto de água, de hidratação. Então, legal. Cada 2, 4, 6, tá um ponto de hidratação. Lá no Rio, a maioria era 2 era água, 4 era isotônico, 6 era água, então ia... Então, você não precisa levar a bolsa d'água. Mas na Ultra, como era trial, como era mato, então não tinha. Tinha 4 pontos de apoio, você tinha que levar seu staff, um carro que ia por fora. Por fora. Aí você leva um tênis, você leva uma mochila lá com essas coisas, uma Coca-Cola, alguma coisa. Coca-Cola faz diferença.
É mesmo?
Não, no final faz a diferença. Te dá um bump. Você tá nos quilômetros lá, 40, 38, você toma uma coca gelada, parece que...
Religou.
É o açúcar, né? É o açúcar lá, ele dá um... Mas não é pouco tempo. Não adianta você querer tomar uma Coca-Cola, falar, ah, vou tomar no quilômetro 20, vou tomar uma Coca-Cola. Que
vai pesar.
Ela vai pesar e vai desligar. Então você tem que tomar no final, né? No final o pessoal lá é bolo de chocolate, deixa tudo lá na, assim, na beira, assim, é bem legal. Bem que legal. Iago, e eu falo assim, ó, a corrida em si, uma maratona, uma meia, qual que é o diferencial do futebol? Que eu gostava muito, eu comparo muito com o futebol, porque eu gostava muito do futebol. Futebol, eu nunca vou ter a chance, eu como amador, nunca vou ter a chance de jogar no Maracanã, de jogar no Morumbi, numa Vila Belmiro, numa Itaquera. E a corrida não, a corrida me coloca correr aonde está onde vai correr o melhor do mundo, eu vou estar correndo a mesma prova que ele.
Legal.
Entendeu?
Legal.
Eu vou estar. Você
vai fazer o mesmo percurso que ele.
O mesmo percurso, na mesma corrida, o mesmo tempo. Eu estou ali, a largada deles é um pouquinho antes. Mas eu estou ali vendo eles. Estou ali vendo eles. É a mesma coisa você entrar no estádio, o Corinthians vai jogar, o Santos vai jogar, depois eu vou brincar no campo lá. Uhum. Entendeu?
Muito da hora.
É.
A minha última pergunta, porque eu não vou tomar mais seu tempo já. Não, mas, cara, muito legal você ter aceitado. Volta mais vezes, porque, pô, deve ter muita história.
Não, tem muita história.
Quer ficar a tarde inteira?
Fica a tarde, a gente passa a tarde. É gostoso falar, cara.
É da hora. A última pergunta, a tua primeira corrida, qual foi, como foi? Você sentiu bem, não? Foi bem, foi mal?
A primeira corrida foi essa em Bauru, Iago. Eu chamava Night Run. E foi dia 13, agora eu não vou lembrar se foi 13 ou 15, foi de fevereiro.
Uhum.
E foi 10, foi um sábado à noite. E eu tava muito apreensivo. Porque era a primeira corrida, nossa, o que eu ia fazer? Como que era, como que não era. E fui com um amigo, esse amigo que tinha me convidado, fui com ele. E logo que fala assim, você fica com aquela apreensão, aquele frio na barriga. Na hora que deu a largada, que começou todo mundo, aí relaxa, aí você vai embora. Aí você põe em prática o que você estava vindo treinar, entendeu? Aí você relaxa.
Você vai lembrando.
Você vai lembrando o que você tem que fazer, onde você vai apertar, onde você vai soltar. Mas a primeira não... Não tinha muito essa noção. Primeiro eu saí correndo, parecia um boi bravo correndo pra rua ali. Não tinha essa noção de muita coisa, de postura, é o que eu falo, os educativos da corrida é essencial para isso. É a postura que você vai ter para evitar uma lesão, para evitar uma lesão de tendão, para evitar uma panturrilha, para evitar uma lesão de posterior. Por isso que tem que ter. Realmente esses educativos são essenciais por isso.
Jean, fica o convite para você voltar aqui para você falar
certeza.
Sobre a periodização, e essa maneira de correr, como corre, porque a gente sabe, tudo tem técnica.
Tudo.
E às vezes a pessoa ela inclina um pouco o tronco, pisa errado, e aí ela se lesiona e fala, nossa, né? Por que será que eu estou fazendo errado?
Eu peguei uma aluna minha, essa semana passada, ela, pô, gente, eu tô com uma dor no joelho, não aguento mais. Falei, ó, vem, sobe na esteira. Ela falou, eu queria correr, não consigo correr, eu sinto dor no joelho. Falei, ó, sobe na esteira e deixa eu ver como que você corre. Aí que eu filmei ela em câmera lenta. Cara, ela entrava com o calcanhar, a pisada completamente errada. Então, ela, a entrada com o calcanhar, você joga o peso todo em cima do seu joelho.
É pé plantado.
É pé plantado da planta para frente. Que ela vai te dar um impulso, vai te fazer a alavanca para frente. Agora, se você entrar com o seu calcanhar, você está freando. Você freia como? É freando com o calcanhar. Então você vai entrar, se você entrar aqui, você está freando sua corrida.
Perfeito.
Então, mas vamos assim, vamos marcar, é bem legal. É, outro que vocês podem também, a gente conversar sobre o triatlo. Triatlo também é muito legal.
Cara, teve um rápido momento que eu quis fazer, porque eu nado, né?
Uhum.
Eu gostava de bike, eu gostava de correr.
Você seria o cara.
Mas cara, é aquilo.
O cara que nada já tem um. É. O cara que nada só aprendeu a correr ali. É. O cara. É ali.
Foi uma época que realmente tava forçando a natação, aí me veio essa vontade. Só que aí por causa do joelho eu falava, não sei, e acabei não indo. Mas a gente pode conversar sobre,
vamos
ver como faz, como é, como vamos. Não é.
Puta, é outra coisa que eu me apaixonei também. Tanto que eu saí um pouco do foco da corrida em si para treinar para o triatlo.
Triatlo
também é muito legal, muito desgastante, mas é muito. É o que eu falo, a gente tem que achar o que a gente gosta.
Com certeza.
Tem que achar o que a gente gosta. Eu falo para todos os alunos meus: ah, mas eu não gosto disso. Não, procura o que você gosta. Mas. No fim,
você vai acabar onde você gosta.
Vai ter que ter a musculação.
Exato.
Não tem jeito.
Eu queria chegar nesse ponto também. Eu ia falar:
tem jeito.
Você corre,
corre,
vai pro fute, vai pro vôlei.
Você vai triatlo, você vai pro vôlei, pro basquete, pra peteca, pro tênis, pro beach tênis.
Vai fazer o resistido.
Vai fazer porque é o que.
Não é pra ficar grandão.
Não.
Não é
pra ficar grandão.
Não é só isso.
Não é pra ficar do tamanho de água, não.
Beleza. Jean, obrigado.
Legal. Eu que agradeço.
Obrigado
mesmo. Nossa senhora, obrigado mesmo.
Convidadíssimo aí.
Desculpa ter chegado aí no meio.
Relaxa. E a gente vai conversar horas e horas ainda. Vários.
Vamos sim.
E é isso. Obrigado.
Beleza, Iago. Obrigado.
Falou, galera. Muito obrigado por se escutar até agora. Deixa um comentário ou apoia lá a gente. Só escutar no GCast, tá no Spotify. Obrigado mais uma vez, Jean. O Gu já foi, porque ele tá dando aula. E vida de personal é assim,
não tem jeito. É corrida.
É isso. Um abração, galera.
Abraço.